Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível todo sábado, aonde você quiser ouvir. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você já pôde ouvir pela vinheta, se trata de mais um Notícias da Semana, o quadro do Podcarro, onde a gente sempre traz para você as notícias mais atualizadas do mundo sobre rodas, tudo o que aconteceu de relevante nos últimos dias e condensado aqui na sua revista eletrônica automotiva semanal. É óbvio, eu não estou fazendo esse programa sozinho, este quadro não seria possível sem a presença do inexorável e, no momento, morrendo de calor do outro lado do Rio de Janeiro, especificamente em Mesquita, na Baixada Fluminense, Maurício Campelo.
Fala aí, rapaziada. Vamos que vamos para mais uma sessão de notícias. E hoje tem. Hoje tem uma novidade até. Perdão, trocadilho exclusivo.
É, galera.
Fresquinha hoje.
Brincadeira, hein? Aqui, ó. Literalmente jornalismo factual, jornalismo verdade, trazido até você na manhã do seu sábado. E falando em manhã de sábado. Para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, não se esqueça de curtir o Podcarro nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Você vai encontrar todas as nossas novidades sempre postadas aos sábados às 11h30 da manhã. No Instagram, a gente avisa quando sai os programas novos, no Twitter também. E lá, geralmente, você pode acompanhar os bastidores do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, e sempre um print. Este programa, por exemplo, foi praticamente montado não só por nós, mas por você que está ouvindo, porque a gente pediu as sugestões para o nosso público sobre que temas a gente devia abordar hoje. Então, esse programa está sendo feito não só por a gente que faz, mas sim também por você que escuta. Está ouvindo a gente pelo YouTube? Primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esquece de deixar um curtir, um comentário. Se inscreva no canal e assine as notificações. O YouTube tem o péssimo hábito de não avisar quando saem os programas novos, mas a gente está sempre online aos sábados às 11h30 da manhã. Gostou do programa? Acha que isso que vale o seu dinheirinho suado? Você pode deixar uma contribuição no nosso Pix, que é podcarro@gmail.com, tá? Você vai ver lá, vai aparecer o meu nome, não é nenhum estelionatário com nome bonito, sou eu mesmo, Rodrigo, então pode confiar. Se tiver qualquer dúvida, manda mensagem pra gente, nossas DMs estão abertas em tudo que é lugar para você trocar aquela ideia com a gente. Bom, antes de mais nada, quer dizer, antes de mais nada não, já falei tudo que tinha pra falar, vamos direto pro primeiro bloco do programa, que é ninguém mais, ninguém menos do que a sugestão do nosso público, os temas que a gente vai debater neste Notícias da Semana. Então, vamos embora com o Costurada do Ouvinte.
Costurada do Ouvinte.
O primeiro Costurada do Ouvinte deste episódio, né, eu imagino até que o primeiro do ano, né, com o perdão aí da mente completamente esquecida deste locutor que vos fala, mas é um tema que a gente já falou em novembro do ano passado, é um tema que particularmente, não vou dizer que me é querido, né, até porque pelo fato de eu ter um Gol em casa, esse é meu carro de uso diário, mas é uma coisa que volta e meia está presente na minha vida, na galera que escuta o programa também, mas a gente está falando do Volkswagen Gol, especificamente pela sugestão que foi dada pela gente pelo @paginalasanha e também pelo Vintage Odd Cars no Twitter. A gente está falando de Gol, mas não é qualquer Gol. A gente está falando da despedida, agora tão anunciada, do Volkswagen Gol. Para você que não sabe, o Volkswagen Gol está em linha no Brasil há 42 anos de maneira ininterrupta. É isso aí. Não é uma coisa para qualquer carro, é uma coisa que você vê todos os dias, mas a gente está falando simplesmente de um carro que foi o mais vendido da categoria durante anos a fio, foi ser passado agora nas últimas décadas.
Foi de 87 a 2013, como o carro mais vendido do país.
É muita coisa. É, com o perdão do trocadilho e mais uma vez me pondo do lado de fora do fato de ser proprietário de um Gol, não é Gol, é goleada. É muita coisa.
26 anos, se minha matemática não tá errada. Gente, eu não tô em condição de abrir calculadora agora.
Estamos, Maurício, neste momento está tentando segurar as suas energias para continuar no programa, então seremos os mais breves possíveis para que esse programa consiga sair direitinho. Gente, é muito tempo. A gente está falando do hatch compacto mais famoso do país. E olha que eu não tô colocando Chevette hatch na conta, não tô colocando Fusca, que na verdade não era nem um hatch, era praticamente um sedã. Mas é muito tempo. É impossível que você que gosta de carro não faça ideia do que se trata quando você ouve a palavra gol. Né? A não ser que você seja muito fã de futebol, aí tudo bem, aí já é contigo. Mas cara, é literalmente o Volkswagen mais famoso do país depois do Fusca. O Gol veio para matar o Fusca. Teoricamente ele conseguiu, né? Mas não da forma como a Volkswagen queria. Até porque foi uma péssima ideia colocar o motor do Fusca no Gol, mas eu não vou entrar neste mérito agora, né? Para disso que a gente tá falando. A gente já fez um programa aqui especial sobre os 40 anos da história do Gol, que foi o Documento Pode Carro, acho que foi um ano atrás. Procura aqui no nosso feed, tanto do Instagram quanto do Spotify, do Google Podcast, que você vai encontrar. Que foi inclusive um programa bem maneiro, pretendo fazer outro desses no futuro. Mas a gente está falando de um grande sucesso de vendas da Volkswagen, o pilar ali, o carro que moldou a cabeça de muitos brasileiros. Muita gente aprendeu a dirigir, usa esses carros até hoje e tal. Então, a gente não está falando de qualquer acontecimento ao mero acaso. Mas por que que o Gol está aqui hoje? E por que que nossos ouvintes sugeriram esse tema para a gente? O Gol, né, já vinha entrando numa espécie de declínio, vamos dizer assim. Desde que lançou a versão automática lá em 2020, se eu não me engano, foi o carro que venceu o prêmio de pior carro do ano no Troféu Bronzina de Ouro, que é a nossa premiação de fim de ano. E o Gol veio numa trajetória completamente de declínio, porque a gente está falando de um carro que não se modernizou, que toma pau de concorrentes em termos de desempenho, qualidade do interior, itens de conforto, qualidade da construção e, mais recentemente,
qualidade de materiais.
Sim, como bem lembrado pelo Maurício. Enfim, o Gol ia tomando golaço de todo mundo, porque basicamente é um carro que estava bastante defasado em relação aos seus concorrentes, a categoria onde ele está ali representado. E tipo, mais recentemente, acho que a gente até mencionou isso num programa aqui, nos episódios anteriores, ele perdeu o motor 1.6. Né? Então, você ali que tinha a opção de comprar um Gol como veículo de entrada com 1.0, pelado de tudo, nem rádio tem, né? E também uma versão 1.6. Você teria ali um entry-level ali, uma coisa mais baratinha, mas com um motorzinho um pouco melhor, para você não ficar tão prejudicado assim. Só que até isso ele perdeu por causa da lei de emissões agora, do Proconv, então a Volkswagen simplesmente cortou 1.6 da linha dela. E o Gol saiu perdendo. E agora ele só é vendido na versão 1.0 e é um carro que custa 70 conto. Eu acho que eu falei isso dois episódios atrás ou episódio passado, não lembro. Enfim, um completo descalabro quando você vai ver custo-benefício, né? Mesmo considerando crise, mesmo considerando economia em frangalhos, blá blá blá. É um carro que custa caro e não oferece o que custa. Acredito que todos nós podemos concordar nesse fato. Só que isso era basicamente uma morte anunciada, né? Pra galera que acompanha carro há bastante tempo, como a gente, sabe que quando um carro vai sendo deixado de lado, não vai tendo tantas atualizações, não vai tendo tantas novidades, ele vai sendo proposto ali para escanteio.
Quando começa a ser vendido para empresa, um lote muito grande, já era.
Exatamente.
A não ser o caso que a Stellantis está fazendo com o Peugeot 208, mas que é um caso completamente diferente do padrão no Brasil, quando começa a ser vendido em massa, assim, para... Não é nem para locadora, é mais para empresa em si, já é um sinal de fim de vida.
Sim. Hoje, por exemplo, eu posso pedir a você, ouvinte, que procure aí na rua quantos Gols dos mais recentes possíveis você encontra na mão de versões civis, vai. Que não seja placa de empresa, que não seja o carro a serviço de nada. Uma pessoa como eu e você, mas com dinheiro, obviamente, que entra numa concessionária e fala, irmão, eu vou tirar um Gol completo. Você não vê isso acontecer. O público que tá indo para comprar um Gol já é empurrado ali para pegar um Polo de entrada, de repente ir numa Fiat, ir numa GM. Se bem que eu acho que a GM...
É porque o Onix é muito caro, mas se você for na Fiat, você pode pegar um Argo assim, o interior, e se bem que eu acho o interior desse último Gol mais bonito de toda a geração, toda a família Gol. Mas se você for num Argo, você vai ver que é uma coisa mais nova, sabe? Você tem vidro, eu acho que o Argo tem os 4 vidros elétricos no comando, no apoio de porta. O Gol não. O acionamento do vidro elétrico traseiro do Gol é no painel, sabe? Isso é uma coisa que em 2010, quando o carro foi lançado, eu já não achava muito. 2008, eu acho que saiu a geração G5 do Gol, não é?
Se eu não me engano, foi por aí mesmo. 2007, 2008.
Então, isso já era uma coisa meio ultrapassada, digamos. Mas, sim, você até aceitava. Mas agora, em 2022, sabe? É 14 anos já.
Tá completamente defasado.
Não vale a pena.
Não vale. Não só não vale a pena, como você também se sente desprestigiado. Porque você, sim, tá falando de um carro aí que você vai gastar algo em torno de 70 mil reais pra tirar um zero, 77, enfim, ali na faixa de 70 conto, que pra mim é muito. E se você quiser tirar um completaço, conforme a gente já viu aí nos outros anos, como por exemplo um Voyage, você já tava falando de 100 mil. 100 mil é o que a GM tá pedindo num Onix hoje. Sabe, um Onix intermediário ali.
100 mil, acho que 100 mil tá um Pulse 1.3 aspirado automático.
Então, que já oferece o que o público quer, que é um câmbio automático, que é uns itens de conforto, de repente um ar-condicionadozinho ali, uma direção elétrica, sabe? Enfim, a gente tá falando de itens de um veículo intermediário. Ponto. Ponto. A gente não tá falando mais de um carro básico. O Gol, na minha sincera opinião, ele veio sendo prejudicado. Porque, obviamente, ele foi relegado ali à função de ser um veículo de entrada da Volkswagen para concorrer ali com o Mobi, para concorrer com o Kwid, porque não existe mais carro popular. Esse termo morreu no Brasil. Eu acho que a gente já até falou disso no episódio de Carros Mortais. E você não tem mais uma opção de baixo custo que seja meramente correspondente às suas expectativas. Que eu tenho que lembrar, são baixas. Mas não são tão baixas a ponto de você entrar num concessionário Volks e ver um carro a quase 80 mil reais que não tem rádio. Se bem que recentemente eu vi SUV.
É Cross, tá saindo sem rádio?
Tá saindo sem rádio. Se eu bobear, eu botei a foto aí pra vocês verem.
Lembra que eu te falei de um T-Cross que eu vi que tinha um microfone colado no vidro?
Aham. Uhum.
Provavelmente era uma versão sem rádio, que eles botaram um rádio, uma central multimídia aftermarket, e pra ter comando de por voz e tal, botavam esse microfonezinho com... Cara, era bem tosco, cara. Acho que parecia tipo um microfone de lapela colado com fita durex.
Minha nossa senhora. É... Assim, é muito complicado. Eu não vou dizer que eu sou fã de Volks, porque, obviamente, eu tenho um carro, eu gosto do que a Volks fez no passado, mas...
Na verdade, a tua alma é Fiat, né?
Mas eu não quero...
Você tenta esconder.
É porque assim, eu não posso entrar nesse mérito agora, porque senão eu vou dar corda pra falar de Fiat e eu não quero falar de Fiat agora, entendeu? Eu quero falar de Fiat, fazer um programa só de clássicos, tô devendo um programa sobre a história da Fiat no Brasil. Enfim, tô aqui pra malhar o meu primeiro grande amor, que foi o Gol. Até porque eu tenho um Gol 95, 1200, com kit, blá 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 blá, você já sabe. Mas o que que acontece? Muito me entristece ver um carro que era pra ser cheio de potencial, como a linha Gol e Voyage, sendo ali colocada para escanteio, sendo deixada de lado. E não é exatamente disso que nós estamos falando aqui agora. Como vocês já ouviram pelas nossas próprias vozes, a minha e de Maurício Campilla no passado, o Gol está indo desta para melhor. Desprestigiado, 1.0, MPI com 75 cavalos, e por acaso ali entre 9 e 10 kg de torque no etanol. Acho que no etanol deve ser 83, 84 cavalos. Enfim, básico como uma mesa com 4 cadeiras. Ponto. Só que, como vocês bem sabem, é praxe de toda montadora, quando um carro tá indo embora, fazer uma versão de despedida. Vocês devem ter visto a mais recente polêmica versão de despedida, que foi o Uno Tchau. Que era um novo Uno, né? Aquele carro, o Uno bombadão, que parece uma pera quando vem naquela cor verde. E ele foi vendido numa única cor de acabamento, se eu não estou enganado. Eu não sei se era um marrom, um cinza chumbo, um bagulho assim. Deve estar até na foto aí, se eu tiver tido a bondade de colocar a imagem. E esse carro custava 100 conto.
Acho que era 85 mil que a Fiat pedia, mas acho que as concessionárias estavam cobrando mais.
É.
A matéria do Auto Segredo está falando que era 85. Mas a gente via anúncios a partir de 100 mil.
É, você só podia...
Ou chegando a 100 mil.
Só podia ter pagar 85 se você comprasse com nota fiscal de fábrica, né? O que você só vê em feirão, ou quando tem muito carro em pátio. E se tratando de uma série limitada, como era o caso do Nutial, era muito provável que o concessionário fizesse esse descalabro de pedir 100 conto no Uno. Ah, mas é o último Uno. E aí você caiu no conto do vigário. Porque é literalmente o último carro, você é especial, toma aqui o seu prêmiozinho e o seu lacinho no cabelo. Você é especial. Então você vai pagar 100 conto no Uno e acabou. Bastado o absurdo, é óbvio que a Volkswagen não ia fazer por menos. E como um carro antológico como o Gol está saindo de linha, depois de 48 bilhões de anos em linha, a gente está falando de uma versão especial que a Volkswagen vai disponibilizar para os seus concessionários, limitada a 1.000 unidades, segundo o Auto Segredo também, e que vai ter alguns itens para justificar a sua compra, né? Segundo dizem aqui, vai ser uma edição limitada que vai ter o mesmo motor 1.0 ali nos 75, 84 cavalos, como você não poderia... Assim, é uma coisa que eu não lembro se eu tinha discutido isso com o Maurício nos bastidores ou com alguma outra pessoa. Se foi você e tá ouvindo o programa, por favor, fale comigo. Mas é um absurdo você, depois de tantos anos e depois da Volkswagen ter jogado aquele Gol GT Concept na nossa cara, no salão do automóvel, não ter feito sequer uma versão esportiva de adesivo do Gol.
Essa podia ser a versão final, né?
Sim, exatamente. Pelo menos era o que eu achava. É, até falei isso com você, Maurício, um dia desses, que eu vi esse carro no salão do automóvel, falei que não tinha me iludido, mas cheguei lá, fiquei olhando na foto e falei, nossa, eu me iludi muito. Mas muito, com o Gol duas portas, com o adesivo GT gravado no vidro, com aquelas rodas, aqueles apliques em vermelho e preto. Era o Gol GT que eu sempre quis. Só que novo, com 1.6. Sabe? É, sei lá. Você vê, por exemplo, hoje, HB20 R-Sport, eu acho. Não sei se é R-Sport. Mas é Sport.
R-Spec.
R-Spec.
Nem sei se tem mais,
É, mas é... Enfim, é uma versão pseudo-esportiva do HB20. Ah, mas ele não é esportivo, Rodrigo. Ele é só um esportivo adesivo, eu sei. Mas, por exemplo, para pensar que existe uma coisa chamada Copa HB20. Pô, o cara que tem um mínimo de conhecimento de automobilismo vai falar, pô, eu tô comprando HB20 porque tem HB20 que corre na corrida. Pô, vou comprar, ó, olha como é que eu sou inteligente, ó. Carro de corrida, vou comprar, ó. Olha aqui eu sendo inteligente, ó. O cara falou, comprou. Ele tem um motivo pra isso. O Gol, não. Não, absolutamente não. A não ser que você seja fissurado por automobilismo e procure turismo nacional. Aí, beleza. É outra parada, não é uma categoria monomarcas. Não é uma coisa que a Fiat fazia. E agora eu pagando a língua que eu falei pro Maurício que não ia falar de Fiat. Mas eu vou falar de Fiat agora. Porque teve a Copa Palio, teve a Fórmula 1. Categorias monomarcas que consolidaram esses carros. Né? Então,
fazer... Convenhamos, Fórmula 1 é um nome bom pra caralho.
Esse nome é sensacional. Tenta agora. Se você estiver ouvindo o programa, em onde você estiver, abre o Google agora e digita Fórmula 1. Fórmula Uno, U-N-O. Se você não cair num site falando sobre Fórmula 1 em espanhol, eu sou um saco de batata Ruffles. Ponto. Mas é isso. Era genial a sua maneira.
Só tem Fórmula 1 ali. Aqui, ó. Os primeiros links que aparecem. Notícia da Fórmula 1. Aí vem o site oficial da Fórmula 1. Aí vem o flatout explicando a Fórmula 1. Twitter Fórmula 1. Uma loja com esse nome.
Tu não vai
depois
achar.
O Wikipedia Fórmula 1.
Exatamente, tu não vai achar, porque foi uma coisa bastante nichada e ao mesmo tempo maravilhosa que existiu no Brasil dos anos 80 e 90, se eu não estou enganado. Acho que foi 90, me corrija se eu estiver errado. E era maneiro, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto de categoria monomarca, eu acho irado, mas tá aí a Old Stock que não deixa mentir. Mas, tipo, não tem como você não ficar empenhado em comprar um carro que você viu correr. Então, pô, eu me sentiria muito tentado a falar, pô, eu vi esse Gol correndo, eu vou lá na Volks segunda-feira ver quanto é que tá um Gol. Né? Mas é óbvio
que tem... velho, o bom e velho Winnowman vença no domingo, venda na segunda.
É, exatamente.
Mas, assim, não dá nem para as montadoras fazerem isso, porque, sinceramente, a divulgação que o automobilismo tem no Brasil é muito fraca.
Uhum.
Acho que o maior expoente disso é a Stock Car, que é uma categoria que tem potencial, sabe? A gente tem pilotos bons ali. Pô, o Daniel Serra tá brilhando no Mundial de Endurance com a Ferrari. O cara é piloto Ferrari, sabe? O Felipe Fraga era piloto Mercedes. Agora ele é piloto Red Bull e vai correr na DTM pela Red Bull e Ferrari, sabe? Então, assim, tem pilotos com potencial, tem gente boa ali. Mas não é explorado, não tem marketing, sabe? Não tentam fazer nada. Divulgaram pra caramba a corrida no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. Mas é R$300 a meia.
Sabe? Exatamente.
Não dá pra ninguém. Mas, pô, você podia tentar fazer uma pista na rua, ou já fizeram, acho que na Bahia. Tem como, não sei se dá pra tentar, sabe? Mas pelo menos a comunicação podia ser melhor. E, consequentemente, você incentivar isso.
Porque tudo isso levaria em conta que você teria uma divulgação melhor e você conseguiria facilitar... Olha, empresas, eu tô me colocando no lugar de vocês. Marketing, lucro. Lucro, vocês felizes. Ponto. Mas enfim, a gente divagou muito para falar do negócio. Voltando à série de despedida do Gol. Não vai ser um Gol GT. Não vai ser um Gol GTS. Tampouco um Gol GTI. Inclusive, a Volkswagen perdeu uma chance de ouro de não fazer um Gol GTS. Pega os mesmos emblemas do Polo e do Virtus. Não tem ninguém comprando esses carros. Põe no Gol. Seria perfeito. Um Gol duas portas. Vocês precisam se livrar dessas carrocerias que eu sei. Gente, se liga. Mas enfim, não adianta. É a mesma coisa que a gente pregar no deserto e querer, por exemplo, que a Volkswagen respondesse de maneira amigável a esse programa, por exemplo. Mas não tem pra onde correr. Essa versão de despedida do Gol, segundo especula-se, vai ser nada mais do que adesivo e detalhe estético. Ponto. Não tem versão, não tem nome definido ainda, porque, óbvio, eles não vão contar isso pra gente agora, mas vão dar pra gente como destaque trava elétrica e vidro nas quatro portas, ar, rodas de liga leve de 15 polegadas, direção, volante multifuncional, computador de bordo, central multimídia e sensor de estacionamento traseiro. Olhando desse ponto de vista e considerando que é um carro 1.0 e não 1.6 MSI, né? Eu já acho que o Gol tá morrendo pela boca. Por intermédio da Volkswagen, é óbvio. Mas é um pouco triste ver um grande ícone do Brasil assim sendo diminuído pela enésima vez, sendo posto para escanteio. Porque é um carro com bastante potencial, com uma história muito rica no Brasil. A gente tá falando de 42 anos de produção. Sabe, o Fusca, que é o Fusca, teve a última série. Série Ouro depois. O Série Prata e o Série Ouro, perdão. E, tipo, eu sei que mudaram os tempos, eu sei que a comunicação é feita diferente, a forma como você vai atingir o público é diferente. Vocês não querem repetir a besteira que fizeram com a Kombi Last Edition, que iam fazer só 600 Kombis, depois dobrar a produção e elas encalharam. Mas, tipo...
É porque provavelmente esses Gols já vão ficar encalhados, né?
A verdade, tu acha?
Eu acho que sim, cara.
Porque, assim, eu queria não pensar desta forma, porque a gente tá falando literalmente...
Você vai comprar um, se você ganhar na loteria até o lançamento do carro, você compra um. Mas... acho que não vai vender muito, não, cara. Se tem mais de 1.000 colecionadores no Brasil também.
Pode assim... ser. Eu pensei dessa forma, é óbvio que a gente também tá falando de uma questão que a gente não sabe o quão bem o Uno Tchau foi recebido pelos colecionadores, porque é difícil você encontrar, né? Fala-se muito mais de Volks do que de Fiat no Brasil. Então, tirando grandes nomes ali, como a própria fábrica que ficou com o carro, com o Badolato que pegou um, e outras cabeças ali, influencers, a gente não sabe qual vai ser a aceitação do Gol. Eu imagino que essas 1.000 ali deve vender pelo menos umas 600 pro público, e o resto vai vir cartinha de São Bernardo do Campo falando... É São Bernardo que fica a fábrica da Volks? É, né?
Ah, o Gol era de Taubaté.
Tá. A fábrica de Taubaté vindo ali, ai, você que é nosso comprador há anos, toma aqui esse folder bonitinho, esse pré-release, venha conhecer o Gol número 1.000 e não sei o quê. Eu acho que vai ter ali um chora me liga, uma atenção ali pro público e já era. Porque não é uma coisa que desperta grandes emoções como foi a Kombi. A Kombi literalmente merecia a Last Edition, ponto. E era especial, era a última Kombi, tinha cores, uma cor especial, interior moderno, ainda era uma Kombi, não valia 120 mil reais, mas é uma série de fatores. Eu acho que tem que ser uma coisa, Volkswagen, e eu sei que adianta nada eu falar isso pra vocês, mas aqui eu vou colocar todas as minhas esperanças, porque eu posso. A gente espera que seja uma coisa digna pro Gol, porque... literalmente o seu carro mais vendido depois do Fusca. Então, eu não sei nem se ele passou o Fusca no Brasil. Tem que ver isso ainda. Mas, assim, merecido é ele ter uma série de despedida que seja decente. Não é uma série esportiva, não vai ser aquela coisa tosca que foi o Gol Vintage. Enio, me desculpe, mas esse carro é esquisito. Mesmo vindo com aquela guitarra Tajima. Mas aquelas rodas.
Era Fender, perdão.
Tajima era, acho que era um amplificador, né?
Pode ser que seja. Mas enfim, eu sei que era da Fender.
Aquilo. Sei lá, aquilo não me desse legal, não. E eu sinceramente espero que isso seja. Não seja uma perda de tempo pro público, né? Porque o Gol, se ele sair, assim, jogado pra escanteio, que nem foi o Fox, né? Que foi ali sendo diminuído, sendo esquecido, sendo jogado pro lado. Eu acho que o Gol realmente vai ter uma despedida triste. Uma coisa que não deve ser lembrada no futuro. O do Uno, tudo bem, eu nunca gostei daquele Uno ali, mas o Gol, sei lá, eu acho que merecia um pouco mais.
Cara, eu acho que o problema do Gol em si foram dois fatores. Primeiro que a globalização, né? Porque você... acho que com a internet, então, com muita gente tendo... acesso às coisas, você não pode, por exemplo, pegar um T-Cross e trazer ele pra cá e chamar ele de Gol, né? E o pessoal vai reclamar. Você não pode pegar o Polo, trazer pra cá e chamar de Gol, entendeu? Eu acho que vai ter muito bafafá e a Volkswagen evitou isso. Mas poderia ter sido. O Polo poderia perfeitamente ter sido Gol, sabe? Não sei até que ponto de... até que ponto... questão de custo, valeria a pena. Mas se fosse para evoluir o carro, poderia ser o Polo, poderia ser um T-Cross. Sabe? Ah, mas o Gol era compacto, vai virar SUV. Cara, sinal dos tempos. Tá ligado? Mas... eu acho que o T-Cross seria o substituto perfeito para levar o nome Gol, sabe? Mas... infelizmente não aconteceu. Acho que se... Não continuaria sendo líder de vendas, mas eu acho que seria uma forma digna de você levar o nome, sabe? Porque você teria um Gol completamente alinhado com o que o mercado quer, mas o custo seria muito alto. Então ele não poderia ser o carro mais vendido da Volkswagen, mas...
sim.
É isso. O final do Gol é triste.
Não tem muito o que elaborar nessa coisa, concordo 100% com o que o Maurício falou. A Volkswagen da Alemanha não ia concordar em chamar o Polo de Gol, realmente precisava de uma coisa ali para diferenciar. Eu acho que também é benéfico você ter um negócio diferente, porque você não pode ficar usando exaustivamente o nome Gol para sempre, né? Porque uma hora o público vai se cansar.
Eu acho que até isso que fez a Fiat parar de usar o Palio, né? Palio, sim. Uno...
sim, exatamente.
Porque o Argo é o sucessor do Palio. Não tem muito que... não tem o que falar. Mas até pra... acho que dá aquele ar novo na linha, sabe? Mostrar que estão fazendo coisa diferente.
Sim, exatamente.
O fato do Argo receber esse nome foi muito disso.
Sim, o Cronos também. Por que não foi chamado de Gran Argo? É horrível, pra falar a verdade. Mas, enfim. É
Siena,
aquela...
pô.
É um Siena. Eu olho pro ar, pro Cronos, eu vejo um Siena. Não tem como dissociar. Eu esqueço completamente que existe um Gran Siena e vejo o Siena no Argo. No Argo não, droga. No Cronos. Pelo menos no...
Um Argo Weekend, né? Ser maneiro.
Pô, ia ser maneiro. Mas é aquele negócio, né? O público... É o que o Sérgio Quintanilha, inclusive, forte abraço, falou aqui na última entrevista. Se o público não tá interessado, as fábricas não vão fazer. Isso explica por que não teve versão esportiva do Gol. Isso explica por que essa versão de despedida vai ser um ano tchau só que da Volkswagen. Caríssimo e muito mais caro quando chegar nas concessionárias. Então, basicamente, é isso. É uma despedida triste. Eu acho que é um carro que não merece esse tipo de coisa. Mas é aquele negócio. Né? Tô falando isso do ponto de vista de gostar de Gol, de ter um Gol em casa. Mas do ponto de vista de mercado, o Gol tá fazendo hora extra e já passou da hora de morrer. Isso é fato. Nunca deixo de concordar com isso. Bom, Maurício, vamos pra segunda costurada do ouvinte, né? Vamos falar de um tema novo. Vamos falar de uma coisa que você enche o meu saco o tempo todo, que é Mitsubishi. Né? Mais uma vez, uma sugestão vinda dos nossos ouvintes pelo nosso Twitter, @podcarro, agora pelo @mateus100y. E ele diz o seguinte... É pra gente falar sobre o novo Eclipse Cross, que deixou de ser, segundo a opinião do nosso ouvinte, um Pontiac Aztec 2. Para você que não sabe, o Pontiac Aztec é um SUV da Pontiac, que foi lançado ali no, entre os anos 90 e os anos 2000, não vou saber precisar de cabeça agora, que era muito feio. Mas muito feio. Tipo, pensa num carro feio. Agora esquece. Procura o Pontiac Aztec de primeira geração. Ele é muito feio. Eu acho que teve uma só. Mas enfim, ele é muito feio.
Acho que teve uma só. Pra então, quem curte série, é o carro que o... Em algum momento da série, o Walter White... Pra quem curte série, esse carro aparece em Breaking Bad. Em algum momento da série, o Walter White compra esse carro e começa a usar. Agora, o momento eu não vou lembrar, mas eu sei que o Walter White, em algum momento, ele usa o Aztec.
Então, a gente tá falando inclusive de um carro famoso nas telas, então você não vai passar despercebido por essa completa monstruosidade feita pela Pontiac. Inclusive, grandes saudades, morta já tem um tampão desde a crise de 2008. O que que acontece? Mais recentemente, Mitsubishi anunciou que vai vir, eu não sei se isso é uma reestilização, acho que uma reestilização, é muito difícil de dizer que isso é uma geração nova, né? Do novo Eclipse Cross, que perdeu aquela traseira que parecia um deck de praia, de lago, né? Aquela calçada, aquele meio fio que separava o vidro traseiro em duas partes, que eu sempre achei horroroso, e ganhou uma traseira mais normal, digamos assim. Você deve estar vendo a imagem. Eu não quero falar nada, porque eu não tenho absoluta vontade de falar sobre o Eclipse Cross, porque eu acho que o público meio que sabe qual é a minha relação com este carro e especificamente com SUVs compactos. Então eu vou simplesmente jogar a responsabilidade em cima de Maurício Campelo, nos fale alguma coisa sobre este automóvel.
Tá, vamos lá. Eu achei uma tentativa válida da Mitsubishi tentar dar uma nova vida para o carro, que não vai conseguir, essa aqui é a verdade, porque... Deixa eu ver os preços aqui. A partir de 186 mil, não dá, sabe, não dá, é um Mitsubishi, mas 186 mil é o 4x2, 1.5 turbo, tudo bem, mas 4x2 ainda, sabe, e a Mitsubishi é muito voltada pro off-road, né, quem compra, se você fala o nome Mitsubishi, a pessoa, eu acredito que já, as pessoas pensam mais nas L200, ali, por aí vai.
Pajero.
Mas eu acho... Sim. Nossa, só Pajerinho em duas portas. Eu tinha...
Se concentre.
Mas, cara, eu não achei... Eu achei que ficou muito bonito em comparação ao anterior. Porque, assim, era muito difícil melhorar, né? Mas... Eu acho que não vai ter tanto sucesso, sabe? Eu só vi, acho que dois na rua. O Eclipse Pro. essa dianteira, que é o novo design da Mitsubishi, né? Agora eu esqueci o nome, acho que é Dynamic Shield. Eu acho muito bonito. Na L200 ficou perfeito. E no Eclipse está bonito. Nessa facelift do Eclipse Cross, ficou bem bonito. E esse farol em filetinho ficou ok. Dá uma meio de carro protótipo, né? Aqueles conceitos do salão do automóvel. Mas ok, passa, bonito. E a traseira ficou bem legal. Assim, não era o que eu esperava alguma coisa, mas batendo o olho, parecia um Nissan. Eu acho que me lembrou muito o Nissan Leaf. Mas, ok, sabe, foi uma. É uma solução ok da Mitsubishi, sabe? Em comparação com o que tava antes, tá muito melhor. Se o Rodrigo botar as fotos aí, fica claramente que a traseira do carro ficou muito mais receptiva, muito mais convidativa. Não é aquele negócio que você olha e os seus olhos começam a doer. Eu sei que é difícil em jornalismo, é complicado para jornalismo você jogar opinião, mas virou uma unanimidade. Você visse comentário de reportagem, comentário de YouTube falando do carro, ninguém gostou do visual do carro. E sem contar no fato de dele carregar o nome Eclipse Cross, né? Podia ser um SX? Podia ser um SX. Não ia custar nada para Mitsubishi. Mas inventar de novo. Aquela história dos mercados se comunicarem, né? Não adianta lançar esse carro como SX aqui no Brasil e ser Eclipse Cross ao redor do mundo, né? Mas poderia ser um SX se a matriz japonesa quisesse fazer isso. E agora vou deixar aqui minha crítica a essa gloriosa Mitsubishi, que eu amo, eu e Flávio Dizio, tamo junto. Nós amamos Mitsubishi. Inclusive, temos a figurinha Eu Admiro Essa Estrela, com os diamantes da Mitsubishi. Eu acho que eles poderiam trabalhar muito melhor o interior deles, sabe? Não é que é feio o interior do Eclipse Cross. Essa crítica fica mais pro SX. Mas eu acho que parece que falta alguma coisinha, sabe? Essa central multimídia que a Mitsubishi usa, tanto no Eclipse Cross, quanto na L200, é uma central JBL. Mas, sabe, parece que falta alguma coisa. Não sei se ela é pequena demais. Assim, claro que eu não tenho noção do noção prática do que ela é. Mas ela não é unanimidade, sabe, entre as pessoas que pegam os carros e revisam. Eu acho que a Mitsubishi poderia investir um pouco mais nisso. Mas não sei até o quanto isso aumentaria no custo dos veículos, que já estão preço bem, bem caro. E eu não me surpreenderia se a Mitsubishi saísse do Brasil logo menos, não. Porque, infelizmente, não sei o quanto esses carros vendem, sabe? Talvez o Eclipse Cross seja a tentativa da Mitsubishi de conseguir um pouco mais de vendas no mercado, mas o forte deles sempre vão ser off-road, carros grandes, como da partindo da L200 e indo até a Outlander, por exemplo.
Inclusive, você tocou numa questão que eu queria comentar com você, que é o Outlander, né? Que é um carro que a geração, não sei se é a geração antiga, que é o Outlander V6, eu achava até bonito, né? Ele tinha aquele jeitão meio SUV, meio perua, eu acho legal. Mas o ASX não virou Outlander Sport?
Sim, virou, mas só pra usar as peças que tinha sobrando.
Nossa, cara, aquilo ali eu acho que é um dos bad engineering mais aquilo? Feio.
Era a tentativa da Mitsubishi dar uma sobrevida pro resto de Outlander que eles tinham, de ASX que eles tinham.
Eu sei.
Assim,
eu sei.
Eu achei que o Outlander Sport ficou um carro bonito, pelo menos no exterior. Mas no interior, volta aquela crítica que eu já fiz. Não é convidativo, sabe? Pô, tô vendo aqui, ó, 177 mil. Sabe, não é um preço convidativo. Se fosse, sei lá, 150, acho que ele até poderia ser competitivo. Porque eu não acho esse carro feio. Mas quando você vê o interior, é o mesmo interior do começo da Outlander. E parece que ele envelheceu muito mal, sabe? Sim, o carro, sim. Por fora, ganhou... foi rejuvenescido e muito bem. Claro que é muito por questão de gosto, mas rejuvenesceu muito bem. E, mas por dentro não é nada convidativo.
É aquelas coisas, né?
Então, olha, por dentro não tem nada que fala, poxa, isso aqui é pelo menos bonito. Não. Ele entrega que tá num carro 2008.
Eu sei que você
acho
já.
Que é o ano que a ST foi lançada.
Sim, eu sei que vocês já viram a imagem, mas eu tô olhando ela aqui de novo, tô discutindo. Esse painel da Mitsubishi, esse conjunto painel volante, é muito datado. Você consegue sentir a idade no negócio, sabe? Não parece moderno, parece uma coisa que caberia muito bem numa L200 que tá trocando de geração, mas não num carro novo, como é o caso do Eclipse Cross. Né, te remete para veículos antigos da Mitsubishi e aquela coisa. Você tá gastando 200 pila no SUV, né? A gente tá falando aqui, por exemplo, suponhamos que você seja o cara ali podre de rico que vai pagar R$ 232.990 na Super All Wheel Control, né, que é a topo de linha com tração integral e blá blá blá, bibi. Tipo, é meio tosco. É tosco. Eu não consigo passar pelo fato de que o exterior está, a frente está mais agressiva, a traseira realmente no meu santo não bateu. Eu entendo o lado do Maurício, mas comigo realmente não dá. É um carro que eu realmente não gosto, não odeio, mas não gosto. E sei lá, eu acho bizarro eles darem tão pouca atenção pro interior. Assim, deve estar naquela temática de time que tá ganhando não se mexe, mas sei lá, eu particularmente não gostei.
Time tá ganhando, não se mexe, beleza. Mas de quem que a Mitsubishi tá ganhando?
Pois é.
Nesses carros, sabe?
Sim.
A questão é de quem que você tá ganhando. Beleza, você tá ganhando, mas de quem? Uma coisa é você ganhar de um time, sei lá, de quarta divisão. Você tá ganhando, beleza, mas o seu nível, o sarrafo é muito baixo. Entendeu?
Basicamente é a Mitsubishi.
O interior da Mitsubishi, do Eclipse Cross, não é tão ruim. Nas picapes você até entende, ainda mais na troca de geração assim, beleza. Mas o que me deixa muito revoltado, vai, é o da Outlander Sport, porque aquilo denuncia muito a idade. A SX foi lançada em 2010, mas, sabe, o interior que já denuncia muito, mais de 12 anos, sabe? E em 2010 já parecia
velho,
sabe? Já não enchi os olhos. O do Eclipse Cross tá até ok. Só conserta a situação da multimídia. Beleza. E pra mim tem que trocar o volante, porque o volante da Mitsubishi
é feio.
É feio, vai.
Vamos entrar num consenso aqui.
Tem o do Lancer, podia usar o do Lancer, não tinha?
O Lancer eu já. Quer dizer, o Lancer
2.0.
O do
Lancer,
né?
Do. Não, o do Evo, que também equipou o Eclipse. O Sportback, Rally Art. Porque
mas
o GT é feio pra caralho.
Aí é outra coisa, né, amor? A gente tá falando de versões esportivas. A gente tá falando que o público que compra um Eclipse
Cross... Mas você produz em série, pô. Fica barato.
Seria legal. Só que eu ia entrar nesse mérito, porque, minha opinião, você aí de casa pode discordar à vontade, tá? Nossa caixa de comentários tá aí pra isso. Mas o interior do Lancer já não era legal. 2.0.
Não, eu tô falando do volante. Do volante do Rally Art.
O Rally Art e o Evo já são outra parada. Né? Porque você tá falando ali de versões nichadas, exclusivas, não sei o quê. E olha que ainda poderia abrir o precedente pra falar de versões esportivas de utilitários. Mas a gente vai deixar isso pro próximo Podcarra Diesel, que inclusive está voltando. Talvez não o próximo, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Inclusive, Maurício, você tem que participar também. Mas, de fato, eu achei que faltou um tchan aí na Mitsubishi. Eu sei que o nosso público também não está muito interessado em SUVs, mas a gente não faz essa distinção aqui. A gente traz as notícias para vocês de qualquer jeito, porque é uma coisa relevante, né? O carro está tentando ficar mais agradável. Eu não gostei, Maurício, sim. Você de casa, o que achou? Você pode dizer para a gente. Mas...
Pô, não é gostar também é forte, é tolerável em comparação ao outro.
Cara, eu acho que a partir do momento que eu acho que você não achou feio, eu acho que você gostou, porque tipo...
Tá.
Sei lá, eu entendo o teu ponto, mas assim, de lateral tá a mesmíssima coisa.
A comparação era muito... É muito cruel, sabe?
Ah,
qualquer coisa que eles fizessem comparado com um modelo antigo é...
Tá, verdade, 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 eu tenho que te dar esse ponto, porque... Basicamente, o bagulho já tava predestinado a ser assim, né? O visual da primeira geração foi muito controverso. No final, eles meteram um visual mais conservador, mais comportado, pra deixar mais blend, né? Mais diluído, digamos assim, usando palavras extremamente fluidas de marketing pra ver se explica esse troço. Mas não dá, pra mim continua esquisito. E o que nos leva ao nosso terceiro tema. Mais uma vez, uma costurada do ouvinte, dessa vez pela arroba página de carro. Que é uma coisa que eu, particularmente, já poderia dar como encerrado. Mas eu não poderia, e não seria minha função, primeiro enquanto jornalista e segundo enquanto amigo desta pessoa, que se auto-intitula Mundinho Pulse Abarth Brasil, se não fosse para falar dele. Né? O SUV compacto, que moveu aí milhões de brasileiros em torno da televisão, especificamente pela rede Roberto Marinho de televisão, sobre o Pulse Abarth. Né, que depois de 380 mil piadas envolvendo, enfim, outras paradas, você tá vendo aí o nascimento de um SUV esportivo. Mais do que isso, uma marca esportiva no Brasil. O renascimento da linha Abarth no Brasólio. Maurício, por favor, suas impressões sobre esta futura teteia do automobilismo nacional.
Você forçou um pouquinho, porque teteia isso aqui não vai ser.
Eu sei, eu tô tentando colocar um pouco de animação, porque eu particularmente não tô animado. Mas enfim, eu preciso que você nos conte o que, que é esta mudança brusca na cabeça do fieteiro profissional pode fazer. Porque a gente tá falando da Abarth de volta no Brasil, né? E eles escolheram o Pulse para ser o porta-voz.
Então, a Fiat, não sei, acho que a Fiat, a Stellantis prometeu uma marca nova no Brasil. E assim, quando você para pensar, qual marca a Stellantis tem? Vai trazer a Maserati? Difícil. Nem sei se a Maserati é da Stellantis. Vai trazer a Chrysler? Pô, acho que não, né? Trouxeram a Abarth. Beleza. E a Abarth nada mais é do que uma preparadora italiana que há muitos anos atrás foi comprada pela Fiat. E passou a ser a quem dá o toque de Midas, vai, nos carros da Fiat. Tem o Pulse Abarth com suas milhares, o 500 Abarth com suas milhares de versões que são um desejo, vai, de todo mundo que quer entrar no mercado de hot hatch.
Meu, inclusive.
Então, para quem quer pegar o primeiro carrinho esportivo, não sei o que... Vai o Golf GTI, 500 Abarth, para quem quer um carrinho um pouco menor, sabe? E atende muito bem. Atende muito bem. E a Abarth volta pro Brasil com uma forma de uma linha esportiva, sabe? A Fiat vai fazer o marketing como uma nova marca. E eu acho que os carros da Abarth não vão ter emblema da Fiat em lugar nenhum. Isso é maneiro. Mas vão ser os carros da Fiat com motorização Fiat, talvez um pouquinho de ajuste. No caso do Abarth, vai vir com motor 1.3, equipa Toro, Compass. Então, aqui, ó, vão ser inaugurados concessionárias Abarth, acho que exclusivamente Abarth. Não sei como isso vai funcionar, mas bem. Parece que vão ser entre 25 e 50 concessionárias ao redor do país. E o Pulse é o primeiro de três lançamentos que a Abarth vai fazer no Brasil. O Pulse, o segundo, espera-se que vai ser o SUV Coupé da Fiat, que é chamado de Fastback, por enquanto. Não sei se esse é o nome oficial, agora não tenho certeza. E vai ter mais um carro que ainda não foi... revelado. Se vai ser um carro exclusivo, a gente não sabe. Se vai ser um modelo da Fiat preparado, entre aspas, ainda é uma incógnita. Não sabe nada. Mas, cara, eu acho que a ideia de fazer um Pulse Abarth bem legal, sabe? Porque ficou um carro bem bonito, sabe? Aos poucos, quando... Hoje eu vi um Pulse, inclusive. Mas conforme você vai vendo o carro nas ruas, você vê que não é um carro muito feio, sabe? ficava até ok. E o Zelda, tipo, tá bem legal, sabe? Com arcos nas rodas em plástico, pra dar aquela musculatura pro carro. Eu acho que vai até dar uma impressão de que o carro tá maior. Um plástico que meteu um difusor traseiro muito grande na traseira. Ok também. E assim, eu achei que ficou um carro bem bonito. Não é o melhor carro do mundo, vai ser. Mas eu acho que mostra que a Fiat quer fazer uma coisa diferente, sabe? Pelo menos isso. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Até o que a Volkswagen fez com o Polo GTS, sabe? Pelo menos mostra que tá se mexendo, tá tentando fazer alguma coisa. Isso é legal. O Abarth é o Pulse que eu compraria. Porque assim, é um carro que ficou muito bonito. Eu gosto. Assim, eu vi a avaliação que o Murta fez. Um carro do. Acho que Godzilla o nome dele. Da Driving Dreams. Eles falaram que o Pulse é muito confortável. Sabe? O câmbio CVT, que no Abarth eu acho que vai ser um conversor de torque tradicional. O que vai melhorar muito a performance do carro. Né? Porque com CVT a gente sabe que visando conforto, mas eles avaliaram que não atrapalha muito no comportamento do Pulse, sabe? Acha legal com motor turbo. E acho que vai ser um carrinho bem interessante. Então vão ser 185 cavalos e 27,5 kg em 1237, mais ou menos, que é o peso do ímpeto com 1.0 turbo. Então vai ser um carro bem interessante, sabe? Se o câmbio for bem responsivo, se o câmbio conseguir passar legal o que o motor faz, né? De fato, um conversor de torque, eu acho que a Fiat vai acertar muito. Claro, tem que se calibrar legal o câmbio, né? Porque não é só botar um conversor de torque, ser um conversor de torque lento. Mas eu acho que tem um carro que tem bastante potencial. Eu não sei o potencial de preparação desse motor, ainda é uma coisa muito nova. Mas eu acho que o Pulse Abarth pode ser uma coisa bem legal que a Fiat está fazendo, sabe? Não vai ser um sucesso, mas assim, você vai ver o sucesso que você vê toda hora na rua. Mas eu acho que vai ser uma coisa legal de se ver. Se você vê um rodando e fala, caraca, esse cara sabe das coisas. E é um carro que eu gostaria muito de poder dirigir, sabe? Ver como vai se comportar. E é o segundo... terceiro modelo da Abarth no Brasil, né? Que veio pra cá com estilo. Então, é o segundo. É, que teve um estilo Abarth com 2.4 de 167 cavalos e 22,8 kg de torque. Ou seja, um rendimento até parecido com o que esse motor vai ter. Só que era um carro aspirado, né? Então, o torque vinha lá em cima. Esse vai vir, acho que 1.500 giros. O motor do Pulse Abarth acorda bem rápido. E o segundo era o 500. Do Pulse normal, 1.0. E o segundo modelo foi o 500 Abarth. Fazia 0 a 100, 6.9 segundos. Tinha 1.4 multi-air, vindo da Europa. Com 167 cavalos e 23 kg de torque. Então era um carro bem interessante. Entregava bastante. Só que, de novo, era um carro muito caro. Espera-se que o Pulse Abarth seja vendido por R$140 mil. É caro? É bastante caro. Vale a pena? É difícil mensurar. Ainda mais sem nem andar no carro. Mas eu acho uma tentativa muito válida da Fiat. Ficou um carro muito bonito mesmo. Mesmo nesse tom de Nardo Grey da Fiat, que eu acho bem... Eu não gosto dessa cor em si, nem na Volkswagen, nem na Audi, nem nas empresas que tentam imitar. Eu não gosto, mas eu achei que no Pulse Abarth ficou legal. E é isso, é um carro que eu estou muito ansioso para ver. Se eu tiver disponibilidade, eu vou tentar ir numa concessionária fazer um test drive. Vou conseguir? Não sei. Vou tentar. É um carro que eu estou muito curioso para ver. E espero que dê certo, de verdade. Espero que venda bastante. Fiat, se quiser mandar um para mim, para fazer um test drive, sei lá, de uma semaninha, tô muito feliz.
Bom, se vocês quiserem falar com a gente, vocês sabem por onde, né? A gente tá falando do podcarro@gmail.com. entre em contato com a gente lá, que com certeza a gente vai aceitar de muitíssimo bom grado dar um rolê pra gente poder entender exatamente o que, que é essa novidade, que é o Fiat Pulse Abarth, né? Uma coisa que mais tá me chamando a atenção nessa história toda é o fato de que haverão concessionárias específicas pra família Abarth, né? Então, a gente tá falando aqui, por exemplo, nessa imagem, que vocês provavelmente estão vendo, de uma concessionária em separado. Óbvio, da Fiat, para não gerar confusão pro cara, meu Deus, onde é que eu vou fazer a manutenção do meu automóvel? Não, tem uma concessionária específica para isso. Não devem ser muitas, tá falando, o Maurício já falou, de 25 a 50, mas é interessante ver que a gente tá falando de novo, uma coisa que a gente já falou em outubro do ano passado, do Fiat mais potente no país desde o Marea Turbo. E não é qualquer coisa, Marea Turbo não é de jogar fora, é um baita de um carro, mas um baita de um carro mesmo. Então é interessante ver como a forma que, apesar de ser um SUV que o público está interessado, eu mesmo já descartei a ideia de ser um Argo Abarth, né? E se for, seria automático, porque o público não está muito mais afim de esportivos manuais, a gente sabe disso, só os tontos que tem acesso a Toyota no exterior e que faz essas coisas. Mas, sei lá, eu gostaria de ver alguma coisa podendo competir no futuro com um possível Corolla GR Sport. GR Sport não, acho que seria...
Ah, vai ser o GR.
Sim, Corolla GR. Estamos muito ansiosos para falar desse trabalho, desse carro, né? A gente quer muito falar sobre isso, a gente está muito ansioso para falar disso. Mas eu, sinceramente, queria ver alguma coisa assim nessa pegada, porque eu acho que esse Fiat Fastback vai ser nada mais do que uma Toro Coupé, né? Um rival ali do Compass, digamos assim. Então, sei lá, eu tô ansioso, eu quero ver como é que vai ser. Não vou botar todas as minhas fichas no Pulse, eu preciso ver qual vai ser a repercussão do público. É óbvio que vai ser um carro de nicho, mas não tão de nicho quanto a gente pensaria num 500 Abarth, por exemplo, que você podia comprar na sua Fiat Itavema da vida. Aqui a gente tá falando de uma coisa séria, de concessionárias específicas para Abarth. Então não deve ficar só em três carros, né, nesse primeiro momento. É um momento de praticamente uma nova marca adentrando no Brasil, né? Se você quiser fazer um paralelo aí...
E quem sabe se no futuro a situação econômica do país melhorar, eu acho que a Fiat também aposta muito nisso, né? Caso as coisas melhorem para o futuro, a porta da Abarth está escancarada, né?
Sim.
Porque vão ser 50... Sim, sentaram... Vamos trabalhar com um pouco. 25 concessionárias, foram até ok. Mas vão ser pessoas treinadas para mexer com o Abarth, né? Então, se vier um 500 Abarth de novo, você vai ter onde fazer a manutenção, sabe?
Exatamente.
Hoje não tem como esse carro vir, porque ele é muito caro. Ele viria muito caro. Mas no futuro, se o dólar baixar, com muitos SIS, se esses muitos SIS se concretizarem pro positivo, eu acho que a Fiat está deixando a porta bem, bem aberta. Quem sabe não é o começo, sabe?
Sim, eu partilho dessa ideia, ainda mais pelo fato de que pode ser uma porta de entrada também para outras empresas saírem na mobilidade e fazer alguma coisa interessante, Volkswagen, né? Fazer uma coisa assim que seja excitante para o público, Chevrolet. Quem sabe uma coisa que seja animadora para... Eu acho que já acabaram as marcas, eu não vou pedir nada da Ford, porque, putz grila, Ford. Mas, enfim, só podemos acompanhar bastante ansiosos para ver do que vai sair dessa salada mista, que é a volta da Abarth para o Brasil por intermédio do Pulse, que estamos aguardando os testes, óbvio, mas queremos ver como é que vai ser. E eu acho que isso seria uma coisa muito interessante de se ver a longo prazo, né? Porque o Brasil carece de carros esportivos, então se vocês vão entupir a gente com SUV mesmo, vamos ver o que dá, beleza? Eu acho difícil o 500 Abarth vir, porque o 500 que tem no Brasil hoje é um 500 elétrico, então pode ser que trabalhar com duas versões do mesmo carro não seja uma coisa meio distante. Talvez o novo 500 Abarth seja um carro híbrido, né? Então, enfim, muitas coisas pra gente falar em episódios daqui pra frente. Bom, gente, essa foi só, assim, uma rápida passada, quer dizer, não tão rápida, acho que já deve ter dado uma hora de programa, sobre os temas dessa semana, tudo que teve de mais relevante no mundo automotivo, neste cenário maluco que é o mundo automotivo. Eu quero agradecer imensamente a Maurício Campelo por ter mais uma vez ajudado e participado desta edição do Notícias da Semana. Meu amigo, por gentileza, deixe o seu salve e as suas redes sociais por obséquio.
Valeu, rapaziada. Você pode me encontrar no Twitter, @AcuraNSXR. Lá eu estou sempre muito ativo. É isso aí.
E se vocês quiserem falar comigo, esta doce voz que vos fala, o Rodrigo é @THERTLIMA em tudo que é lugar. Você sempre vai me encontrar nas redes sociais, eu quase sempre estou ativo o tempo todo. Pode ser que demore um pouco para ler as DMs, mas eu estou sempre por lá. Não se esqueça, @PodCarro em tudo que é lugar. Siga o programa, a gente não precisa não. Segue o programa, porque isso é o importante. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. A gente se vê no próximo sábado com mais um PodCarro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o PodCarro. Nos vemos no sábado que vem e nos siga no @PodCarro em qualquer rede social.